Olá, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Duas pessoas morreram em um incêndio em uma residência num condomínio de alto padrão em Maringá, entre elas um bebê de um ano. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano, a todos os nossos ouvintes. O alerta desse incêndio chegou para os bombeiros por volta das 5 horas da manhã. Dentro desse sobrado, que fica em um condomínio de luxo, o piso inferior já estava completamente destruído quando os bombeiros chegaram. Pela área externa da casa, eles conseguiram chegar até uma sacada, onde estava a mãe, de 35 anos, e o filho mais velho, de 3 anos. De acordo com os bombeiros, as chamas estavam quase chegando ao local onde ambos estavam abrigados. Entre o início do fogo e o resgate, foram quase 30 minutos, por conta do difícil acesso. Dentro da casa, os bombeiros localizaram os corpos do filho mais novo, de 1 ano, e da babá, de 50 anos. Ela estava abraçada ao bebê, dentro do box, com o chuveiro ligado, toalhas molhadas, e tentando, diminuir um pouco o calor, a entrada de fumaça, mas não foi possível e acabaram, então, morrendo por conta disso. Cerca de 40 bombeiros participaram do combate ao fogo e das buscas pelas vítimas dentro dessa casa. O calor intenso, inclusive, fez os vidros de uma casa vizinha explodirem. Ainda não se sabe o que teria iniciado esse incêndio. As equipes da perícia da Polícia Científica ainda estão no local. Até pouco tempo atrás, eu chequei novamente, eles ainda não tinham conseguido entrar na casa por conta do calor. Horas depois do fogo ser extinto, o calor ainda permanecia, assim como o Instituto Médico Legal, que também não conseguiu ainda fazer a retirada dos corpos por conta das altas temperaturas dentro da casa. Essa notícia muito triste, uma tragédia que aconteceu. O pai, né, dessas crianças está em viagem, uma viagem internacional, por isso não estava dentro da casa. A notícia que nós temos é que a mãe e o filho mais velho, que foram levados ao hospital, estão em estado estável. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Né? Triste saber da morte de duas pessoas de uma forma tão trágica como essa. Um outro homem foi morto com golpes de faca enquanto levava o filho à creche no município de Imbituva, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O homem de 54 anos foi morto na manhã de ontem, enquanto levava o filho para uma creche na cidade de Imbituva, como você frisou. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada na calçada em frente à creche. O filho de 3 anos estava de mãos dadas com o pai e foi socorrido por profissionais da escola. O homem levou 3 golpes de faca e morreu no local. O suspeito do crime foi preso no início da tarde. O crime aconteceu em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Anjo da Guarda, em Imbituva. Segundo a polícia, a esposa da vítima passou mal ao saber do crime e foi encaminhada a um hospital. A polícia segue com as investigações para identificar as causas deste fato lamentável registrado ontem pela manhã em Imbituva, aqui na região dos Campos Gerais. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos por suspeita de estupro de vulnerável contra a enteada. O caso aconteceu na quinta-feira em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A prisão foi de maneira preventiva. A enteada, que tem 17 anos hoje, sofria com os abusos sexuais desde os 6 anos. Segundo o delegado que cuida do caso, Felipe Bofo, o crime começou por meio de atos libidinosos até se tornar um estupro de fato. Outra enteada de 14 anos e a filha biológica do suspeito de apenas 7 anos chegaram a presenciar os crimes, segundo o delegado. No cumprimento do mandado de busca, o celular do homem foi apreendido. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Colombo e, caso seja condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. A Polícia Civil alerta para que crimes do tipo sejam denunciados. As denúncias podem ser efetuadas de maneira anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil ou pelo 181 do Disque Denúncia. Caso a ocorrência esteja acontecendo no momento da denúncia, é possível acionar a Polícia Militar pelo 190. Acusados de assediar alunas, professores são afastados de um colégio estadual na Zona Norte de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Secretaria Estadual de Educação confirmou por meio de nota que abriu uma sindicância para apurar essa denúncia de assédio feita por alunas contra dois professores de um colégio na Zona Norte de Londrina. Segundo a Secretaria, os processos administrativos para apuração dos fatos foram instaurados a pedido do Núcleo Regional de Educação, que recebeu as denúncias de familiares das estudantes. Pelo menos 5 alunas da sétima série até o primeiro ano do ensino médio alegam ter sido assediadas pelos 2 docentes. Um deles ministraria aulas de educação física e o tipo de assédio não foi especificado. Os assédios teriam acontecido há cerca de 2 semanas. Na nota, a Secretaria Estadual de Educação confirmou ainda que os professores foram afastados das funções há 10 dias, logo após a abertura dessa sindicância, e que eles devem ficar longe das salas de aula por pelo menos 3 meses até a conclusão da investigação, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia. E, Cláudia, eu quero falar com você sobre outra situação, que parece que uma onça parda foi avistada no Parque Jaboti, que fica em Apucarana, aí na região, e parece que por precaução a prefeitura teria interditado o local, é isso? Confere, Cláudia.
Exatamente, Luciano. O Parque Jaboti, em Apucarana, ele foi interditado pela prefeitura essa semana por conta dessa presença de uma onça parda. O animal foi flagrado por câmeras instaladas na área de preservação, foi por um biólogo justamente para acompanhar a movimentação da fauna local. Inclusive, foram encontradas capivaras mortas, o que já acendeu esse sinal de alerta. Ela aparece nessas imagens caminhando tranquilamente pelo meio da vegetação durante a madrugada. E segundo a prefeitura, foi preciso interditar essa área para alertar a população sobre a presença do animal silvestre. Como o parque é bastante frequentado, principalmente por moradores que vão até lá para fazer caminhada, fazer outras atividades físicas, a prefeitura achou por bem, então, colocar faixas zebradas nesses trechos para que onde a onça poderia ter sido vista, né? A Polícia Ambiental também faz o monitoramento do parque e, por enquanto, não há necessidade da captura da onça, mas existe esse monitoramento. Luciano.
Agora sim, Cláudio, obrigado pelas suas informações. Então, povo preocupado ali no município de Apucarana com o avistamento desta onça parda e o Parque Jaboti interditado por enquanto. Bom, a Copa Truck e a NASCAR Brasil movimentam o automobilismo nacional em Cascavel neste fim de semana. A Franciele Chen, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Hoje é dia mesmo do pessoal aqui em Cascavel. Fim de semana vai ser de tremer o asfalto, pelo menos no Autódromo Internacional de Umar Belkis. É o que garante a organização da Copa Truck, evento que acontece neste fim de semana. Nesta quinta-feira, os caminhões fizeram a apresentação na principal avenida da cidade, na Avenida Brasil. Voluntariamente, os caminhões de corrida chamaram a atenção da população e fizeram demonstrações no centro da cidade. E claro que tem piloto aqui da cidade disputando para recuperar a liderança. Jadson Zini, que é o vice-líder, com 113 pontos, atrás de Beto Monteiro, que tem 116. No sábado, os pilotos disputam uma pole position no treino de classificação. As corridas da quinta etapa da Copa Truck acontecem no domingo. Mas não é só isso. A NASCAR Brasil Sprint Race também será a atração deste fim de semana. Serão 36 competidores que disputam um campeonato inscritos nas categorias Pro AM e Pro AM, que entrarão na pista com 3.085 metros de extensão para defender as suas posições. Luciano.
Tá aí, então, um fim de semana de velocidade lá no oeste do estado, em Cascavel. Obrigado, Fran, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Para você, um bom fim de semana e até o mês que vem.